Tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do Tribunal Superior Alemão, o Bundesgerichtshof, ou BGH. E, gente, a decisão de hoje está um primor. Vamos falar de sucessões nas redes sociais. Esse é um tema que vem sendo muito discutido ultimamente. Muito se fala em direito ao esquecimento também. O que que acontece com a conta da pessoa, o perfil da pessoa no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, quando a pessoa morre? Quem deleta, se é para deletar, se os pais ou os filhos devem ter acesso à conta do falecido? A gente viu aí que o Facebook criou um status de memorial para as contas de pessoas mortas, né? Você informa para o Facebook que a pessoa morreu e ele congela a conta da pessoa em sua memória, em sua homenagem. A conta fica inativa, mas acessível para os parentes e amigos. Mas a questão não está juridicamente resolvida. Por isso, no caso de hoje, uma mãe está tentando ter acesso à conta da filha falecida. A autora é a mãe de uma menina que morreu aos 15 anos de idade. Os herdeiros dela são a mãe e o pai. Já o réu opera uma rede social através da qual os usuários podem se comunicar uns com os outros e trocar conteúdo, trocar mensagens. Em 2011, quando a menina tinha 14 anos, ela se registrou na rede social com o consentimento dos pais e manteve lá uma conta de usuário normal. Em 2012, a menina morreu envolvida num acidente com o metrô. Bom, a autora, a mãe, tentou entrar na conta da filha, mas isso não foi possível, porque o réu, nesse meio tempo, colocou a conta da menina no status de memória. Então, o acesso aos dados do usuário não é mais possível. Mas o conteúdo da conta continua a existir. No seu pedido, a mãe requer que o réu conceda aos herdeiros acesso à conta de usuário completa, principalmente o conteúdo de comunicação que tem nessa conta. Além dos fatores emocionais que motivaram a ação da mãe, ela também trouxe argumentos de relevância jurídica para pedir acesso à conta da filha. Segundo ela, o conhecimento do conteúdo da rede social da filha poderia ajudar a determinar se a menina teve ou não intenções suicidas e poderia ajudar a afastar as reclamações de danos feitas pelo motorista do metrô. O Tribunal de Primeira Instância deferiu o pedido da autora. A rede social então recorreu e o Tribunal de Apelação acabou reformando a decisão de primeira instância, negando o acesso à conta. Agora, a mãe tenta no BGH reverter esse quadro e ganhar finalmente acesso à conta da rede social da filha. A decisão de primeira instância é do Landgericht de Berlim e é de 17 de dezembro de 2015. A apelação foi decidida em 31 de maio de 2017. E o BGH decidiu no dia 12 de julho de 2018. E eu já vou dando spoiler para vocês ficarem aqui por interesse mesmo e não só por curiosidade. O BGH concedeu sim aos herdeiros, ou seja, aos ascendentes da menina, o pai e a mãe, o direito de acessar a sua conta na rede. O BGH conseguiu atingir uma decisão de alta qualidade, uma decisão super técnica, diante de um caso tão emocionado. Então vamos lá, vamos ver como é que eles fizeram para analisar o caso e aplicar a lei. Segundo o tribunal, os herdeiros reivindicam o acesso à conta de usuário da falecida e da comunicação nela contida. E isso decorre do fato de que havia um contrato entre a menina e a rede social. Bom, o parágrafo 1922 do BGB é o que estabelece a sucessão universal. Ele diz o quê? Que após a morte de uma pessoa, que é considerado um Erbfall, a sua propriedade como um todo, o que é o Erbschaft, o espólio, passa para uma ou mais pessoas, que são os herdeiros, os Erben. Ou seja, em bom juridiquês, para o BGH, o contrato faz parte do espólio e deve ser sucedido pelos herdeiros. Mas o BGH também faz uma análise do contrato de adesão do réu. E há duas análises para se saber se uma cláusula no contrato de adesão é válida. Elas ficam lá no parágrafo 307 do BGB, um parágrafo muito importante para o direito civil e para o direito do consumidor. São a análise de conteúdo e a análise de inclusão. A análise de conteúdo é bem conhecida nossa para saber se o conteúdo da cláusula é abusivo. Mas há também, e antes dessa análise, uma análise de inclusão. Por exemplo, cláusula surpresa, cláusulas que não foram devidamente disponibilizadas para que o aderente tomasse conhecimento de seu conteúdo, não são incluídas no contrato. E segundo o BGH, a cláusula sobre a mudança do status da conta da menina para uma conta memorial não foi validamente incluída no contrato. Então, não havia nada no contrato de adesão da rede social com a menina que regulamentasse a situação fática do caso. O BGH também não identificou na natureza do contrato algo que o fizesse personalíssimo, ou seja, que só a pessoa que contratou, no caso a menina, pudesse ter acesso à conta. Embora a conclusão de um contrato de usuário com o operador de uma rede social seja feito na expectativa de que as mensagens entre os participantes da rede permaneçam confidenciais e não sejam divulgadas a terceiros, a obrigação contratual da rede é de transmitir e fornecer mensagens e outros conteúdos à conta da pessoa e não a uma pessoa específica. Vejam, se eu der a minha senha para o meu irmão, ele poderá ter acesso a tudo que está lá, né? Porque o Facebook ou o Instagram, eles não mandam mensagens de conteúdo para mim, Débora, mas para minha conta. Assim, o remetente de uma mensagem pode confiar que o réu a disponibiliza apenas para a conta de usuário selecionada. No entanto, não pode haver expectativa legítima de que apenas o titular da conta, e não terceiros, tenham conhecimento do conteúdo da conta. Quando em vida, é esperado que a pessoa possa dar acesso a terceiros à conta, não é? Como esse exemplo que eu dei, de que você pode dar a sua senha para outra pessoa acessar a sua conta. Então, se a pessoa morre, haverá a sucessão da relação contratual. Assim, ficou descartado também o argumento de um caráter personalíssimo da conta da rede social. Mas o BGH menciona que mesmo coisas com conteúdo altamente pessoal passam para os herdeiros, segundo a lei alemã. Então, documentos análogos, como diários e cartas pessoais, são herdados. Isso é concluído a partir do parágrafo 2047 e 2373 do BGB. De uma perspectiva hereditária, não há razão para tratar o conteúdo digital de maneira diferente. Uma exclusão de hereditariedade, devido ao direito de personalidade pós-mortem da falecida, foi então negado pelo BGH. E ainda não acabou, tem mais. Para analisar o direito da mãe de acessar a conta da rede social da filha, a gente já passou pelo direito de sucessão, pelo contrato de adesão, pela natureza personalíssima do contrato e agora o BGH analisa também a lei de telecomunicações. Bom, segundo o parágrafo 88 da Telecommunikationsgesetz, cada prestador de serviços é obrigado a proteger o sigilo das telecomunicações. E o dever de sigilo persiste mesmo depois do término da atividade pela qual foi estabelecido. Além disso, há condições para que o prestador de serviço possa transferir o conhecimento do conteúdo das telecomunicações para outros. Bom, então pode ser que os pais não possam ter acesso às informações porque o réu não pode transferir o conhecimento do conteúdo da comunicação para outros. Mas o BGH entendeu que os herdeiros, no caso os pais da menina, não são outros na acepção do parágrafo 88. Porque a sucessão coloca os herdeiros completamente na posição do sucedido. Então, os pais não são outros, eles praticamente substituem a menina enquanto contratante. Bom, finalmente, porque a análise jurídica ainda não acabou, o BGH sustenta que o pedido da autora também não entra em conflito com a Lei de Proteção de Dados. O Regulamento Geral de Proteção de Dados está em vigor desde 25 de maio de 2018, bem novo, mas ele não impede o acesso dos herdeiros. Os problemas de privacidade de dados de um falecido não são afetados, porque o regulamento protege apenas pessoas vivas. E depois disso tudo, o BGH pode dizer que sim, a mãe e o pai da menina podem e devem ter acesso à conta da rede social da filha. Ficou esclarecido que o contrato para uma conta de usuário em uma rede social passa por sucessão universal aos herdeiros do titular da conta original. E eles podem reivindicar o acesso à conta, incluindo o conteúdo de comunicação nele contido. Caramba, até me cansei aqui de tantos ramos do direito que foram usados para decidir esse caso. E que decisão, que qualidade técnica! Esse caso faz a gente pensar em como as relações contratuais corriqueiras são, na verdade, muito mais complexas do que imaginamos. Qualquer um entra na internet, faz uma conta em uma rede social, digita uma idade falsa e consegue até mesmo uma conta em redes que são supostamente feitas para maiores de idade. Sem saber, na verdade, todo o emaranhado de leis que incidem sobre aquela relação jurídica. Na verdade, acho que muitas vezes as pessoas nem pensam que aquilo é uma relação jurídica. Nós do direito é que, pelo contrário, vemos direito em tudo. Eu espero que vocês tenham gostado da decisão deste mês, tanto quanto eu gostei, e contem para mim o que vocês acharam lá na minha rede social. Pode mandar um direct no Instagram, é Salomão Débora, lembrando que Débora tem H no final. Um grande abraço, bons estudos e fiquem aí com a música do Tio Moisés. Auf Wiederhören!